equipe da Escócia precisava vencer, pressionou tal, mas poderia se evitar algumas falhas que aconteceram no sistema defensivo brasileiro. Uma partida sensacional do jogador o Bruno Guimarães, né, que mais uma vez voltou a jogar bem. O Railan entrou no setor direito, marcou, pressionou a defesa adversária, fez um bom jogo o menino Railan. Depois entrou ali o Endrick, que demonstrou, não só para a torcida que ele é o xodó da torcida brasileira, mas principalmente para o treinador, que está preparado para assumir uma vaga ali na frente da seleção. Mas nesse momento está complicado, porque o Matheus vem fazendo gols. É isso aí, torcedor. Brasil está na outra fase, a fase do mata-mata do maior torneio de seleções do mundo. Brasil 3, Escócia 0. E aí, quem você prefere? O Brasil enfrentar a equipe do Japão ou a Holanda? Mais detalhes a partir das 18h05 com Excelsior no Planeta Bola. Equipe Excelsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz. Um abraço.
Minutos, 8h39. Muito obrigado a Raimundo Rui, que confirmou aí uma coisa que eu falei ontem assistindo ao jogo. Ninguém entendeu o que esse juiz viu para anular o gol de Vini Júnior, o segundo gol que ele fez pelo Brasil. Inclusive, para não dizer que somos eu e Raimundo Rui dizendo isso, a Hisense, que é a fornecedora oficial de equipamentos, inclusive os equipamentos do VAR, equipamentos tecnológicos, né? Telões, monitores, enfim, todo tipo de equipamento. Essa empresa divulgou uma nota oficial dizendo que sim, o Brasil fez 3 gols no primeiro tempo. Então, assim, ninguém entendeu realmente qual foi a decisão do árbitro da Copa do Mundo. Eu também considero que o Brasil não venceu de 2-0, de 3-0, venceu de 4-0 mesmo, porque aquele gol valeu muito, porque não é fácil fazer aquele gol. Imagine a bola passou pelo meio das pernas do goleiro, o goleiro da Escócia, que realmente ele precisa tomar umas aulas aí, porque a gente ficou com pena dele, né?
E além desse destaque aí, teve destaque de Neymar, que não é um unicórnio e apareceu em campo.
Pois é, ele provou que os unicórnios existem.
E também não apareceram os alienígenas, ou seja, deu quase tudo certo. Né?
Tinha gente que estava assistindo o jogo esperando o gol e os alienígenas, né, com uma lanterna na mão, pronto para ir para o seu bunker. Né, com comida estocada em casa, mas os alienígenas, como eu, assim, eu achei que iria acontecer, eles não estavam muito interessados em abduzir Neymar e Vini Júnior, inclusive como se correu aí em perfis oficiais da Copa do Mundo.
Olha, e a vidente conhecida como Vó Baiana voltou a repercutir nas redes sociais depois que a previsão de uma suposta aparição de alienígenas durante o jogo da Copa do Brasil e
mais
climáticos...
Talvez sejam mais fáceis de prever, até para preservar a credibilidade dela, viu, Vó Baiana? Vó Baiana é da Bahia?
Eu não sei se ela é só o nome, Vó Baiana, ou se ela é da Bahia.
Que ainda leva junto o nome do estado, né? Enfim, são 8h42. Vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Já falamos por aqui, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, confirmou que está deixando a liderança do governo no Senado. A decisão foi anunciada após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ocorre poucos dias depois de o parlamentar se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Em uma publicação nas redes sociais, Jax Wagner afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo com o presidente. Segundo o senador, o objetivo agora é concentrar esforços na própria defesa e na campanha pela reeleição de Lula e também na sua candidatura à reeleição ao Senado. Wagner reafirmou que é inocente e disse confiar que conseguirá provar isso ao longo das investigações. Há suspeitas de que executivos ligados ao antigo Banco Master tenham oferecido vantagens indevidas ao senador e a familiares em troca de influência política. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca relacionados ao caso. Jacques Wagner não foi denunciado, nem responde à ação penal e nega qualquer irregularidade. A saída de Jacques Wagner representa uma mudança importante na articulação política do governo no Senado, justamente o momento de negociações no Congresso e as vésperas da campanha eleitoral. Até o momento, o Palácio do Planalto ainda não anunciou quem vai assumir a liderança do governo na casa.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que relata ter sido maltratada e humilhada pelo senador Flávio Bolsonaro durante uma reunião sobre articulações políticas para as eleições deste ano. Segundo Michelle, a discussão aconteceu por causa de uma possível aliança do Partido Liberal com uma chapa ligada ao ex-ministro Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. No vídeo, Michelle afirma que defendia um posicionamento diferente para o Estado e que acabou sendo desrespeitada durante a conversa. Ela diz que depois do episódio, entendeu que sua participação na campanha não era desejada e decidiu se afastar das articulações políticas. A ex-primeira-dama também afirmou que nunca buscou protagonismo dentro do grupo político e que apenas queria contribuir para o projeto eleitoral. Em um dos trechos mais fortes da gravação, Michelle declarou: "Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam." Palavras de Michelle Bolsonaro. Ela também disse que ficou muito magoada com a forma com que foi tratada. A manifestação tornou público um desentendimento entre Michelle e o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, num momento de definição de aliança para as eleições de 2026. Após a publicação, Flávio Bolsonaro pediu desculpas se em algum momento ofendeu a ex-primeira-dama. Declarou em rede social que tem por Michelle respeito e reconhecimento pelo trabalho dela no PL Mulher, pelo cuidado com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e por tudo que representa para o Brasil.
É uma coisa contraditória, né? Porque eles têm como lema família, pátria, etc. E aí vem a público, inclusive eu estava vendo que Eduardo Oineg, âncora do Jornal da Band, estava destacando justamente isso em um comentário dele aqui, que isso é roupa suja que se lava em casa, né? E no caso da família Bolsonaro, está sendo lavada em público, mais público que isso, só se fosse ao vivo, né? Então, realmente é bem contraditório pelo que eles defendem, né, da união, da família, respeito, enfim. Vamos seguir. Moradores de Macapá viveram momentos de apreensão depois que um tremor de terra foi sentido em diferentes pontos da capital do Amapá na manhã desta quarta-feira. O abalo fez prédios comerciais e residenciais serem evacuados por precaução. Funcionários deixaram escritórios, estudantes saíram de salas de aula e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para avaliar as estruturas. O fenômeno também foi percebido por moradores de outros municípios do estado que relataram um balanço de móveis, portas e janelas. Técnicos acompanham o caso para confirmar a magnitude e a origem do abalo. A principal hipótese é que o tremor tenha sido reflexo de um terremoto registrado na região do Caribe, situação que pode provocar abalos de menor intensidade em áreas do norte do Brasil. As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a manter a calma e acompanhar apenas informações divulgadas pelos órgãos oficiais.
O Ministério das Relações Exteriores elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro após o parlamentar pedir para participar de uma audiência pública nos Estados Unidos sobre a proposta de aumento das tarifas de importação para produtos brasileiros. Em nota divulgada nesta quarta, o Itamaraty afirmou que traidores da pátria não conseguirão reescrever a história e disse que essas pessoas devem um pedido de desculpas ao Brasil pelos prejuízos causados ao país. A manifestação ocorreu depois que Flávio Bolsonaro enviou ao escritório do representante do comércio nos Estados Unidos um requerimento para falar na audiência marcada para o dia 6 de julho. O senador afirmou que pretende defender os interesses do Brasil e tentar convencer o governo norte-americano a desistir da proposta de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Na nota oficial, o Itamaraty sustenta que o governo brasileiro tem atuado diretamente nas negociações por meio de canais diplomáticos e afirma que audiências públicas desse tipo são voltadas à participação do setor privado e da sociedade civil, não a representantes oficiais de governos. Hoje, dia 25 de junho, uma data importante também para a Igreja. Eu falei agora há pouco que 25 de junho marca o início das comemorações, né, pela independência do Brasil aqui. Nós vamos ouvir agora o diácono da Catedral Basílica falando sobre essa data do jubileu e da dedicação da Sé Primacial. Bom dia, diácono. Seja bem-vindo aqui ao Expresso do Dia.
Bom dia a todos da Rádio FM 107. Eu, diácono Raimundo Moreno, da Catedral Basílica de Santíssimo Salvador. Falar sobre a dedicação que hoje nós celebramos, a dedicação da Catedral Basílica de São Salvador, celebrada anualmente dia 25 de junho. Na liturgia católica, a dedicação é a consagração solene de um templo ou o altar ungidos com o óleo do crisma. Essa catedral é a Sé Primacial do Brasil, tornando-se a igreja mãe de todas as dioceses do Brasil. E então, hoje nós teremos a celebração às 10 horas, agradecendo a Deus por esses anos todos que nós celebramos o mistério do Senhor nesta igreja Catedral de São Salvador da Bahia, ou Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, como Dom Sérgio gosta sempre de frisar, Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, que quando foi criada a Diocese de São Salvador da Bahia, em 1551, o titular foi o São Salvador. Então, que todos tenham assim, um bom dia e que possam, se puder estar presente na celebração, que será às 9 horas, será um prazer e uma alegria muito grande de poder contar com todos vocês.
Lembrando, ele estava falando aí que hoje, dia 25 de junho, é celebrado os 354 anos da dedicação da Sé Primacial. Ou seja, 354 anos que a Catedral Basílica presta serviço à Diocese de Salvador. São 8 horas e 52 minutos, 8 horas e 52 minutos, vamos ao Giro Internacional.
Giro Internacional.
A Venezuela foi atingida por um forte terremoto na tarde de ontem, que provocou até o momento 32 mortes e mais de 700 feridos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, dois abalos sísmicos de grande intensidade foram registrados em sequência, com magnitudes preliminares de 7.2 e 7.5. Os tremores tiveram epicentro na cidade de Morón e foram sentidos em praticamente todo o país, incluindo a capital Caracas. Em Caracas, prédios e casas desabaram, houve danos em diferentes bairros e equipes de resgate foram mobilizadas para retirar vítimas dos escombros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram nuvens de poeira, moradores deixando edifícios às pressas e ruas tomadas por pessoas que buscavam locais abertos por causa de risco de novos tremores. Nessa faixa de intensidade é comum desabamento de edificações, danos severos à infraestrutura e interrupções de serviços essenciais, principalmente quando o epicentro é raso, como aconteceu neste caso. O Serviço Geológico dos Estados Unidos chegou a emitir um alerta para a possibilidade de um grande número de vítimas e danos extensos. Também houve alerta de tsunami para áreas do Caribe logo após os abalos, mas o aviso foi cancelado pouco depois. As autoridades seguem monitorando a situação e alertam a população para o risco de réplicas nas próximas horas.
Um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e senadores do Partido Republicano terminou em um confronto marcado por troca de gritos e discussões nesta quarta-feira em Washington. A reunião, realizada a portas fechadas, tinha como objetivo alinhar a estratégia do partido, mas acabou expondo divergências sobre a condução da política externa norte-americana, especialmente em relação ao conflito com o Irã. Segundo parlamentares que participaram do encontro, Trump demonstrou irritação com a aprovação pelo Senado de uma resolução que limita os poderes do presidente para autorizar novos ataques militares sem o aval do Congresso. O republicano criticou os colegas que votaram a favor da medida e também cobrou mais apoio à sua proposta de reforma das regras eleitorais nos Estados Unidos. O momento mais tenso ocorreu durante um bate-boca com o senador Bill Cassidy, da Louisiana. Cassidy questionou a duração da operação militar contra o Irã e cobrou mais transparência sobre os objetivos da campanha. Segundo o próprio senador, Trump interrompeu suas falas diversas vezes e os dois passaram a trocar acusações em voz alta. Cassidy afirmou que não se intimidou e fez os questionamentos em defesa do interesse público. Apesar do clima de confronto, Donald Trump deixou a reunião afirmando que o Partido Republicano continua unido. Nos bastidores, porém, senadores reconhecem que o encontro evidenciou o desgaste na relação entre o presidente e parte da bancada republicana em um momento de disputas internas e de preparação para as eleições legislativas deste ano.
A candidata de direita Keiko Fujimori fez nesta quarta-feira o primeiro pronunciamento como vencedora da eleição presidencial do Peru, com mais de 99,8% das urnas apuradas, embora a proclamação oficial do resultado ainda dependa da conclusão do processo eleitoral. No discurso, Keiko Fujimori agradeceu aos eleitores pela confiança, reconheceu que o país saiu das urnas profundamente dividido. A candidata afirmou que pretende governar para todos os peruanos, independente da posição política, e prometeu trabalhar pela União Nacional, pelo combate à criminalidade e pela retomada da estabilidade institucional e econômica. Filha do ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko conquistou a presidência na quarta tentativa, depois de derrota nas eleições de 2011, 2016 e 2021. Aos 51 anos, ela se prepara para se tornar a primeira mulher eleita presidente do Peru e marca o retorno do fujimorismo ao poder, mais de duas décadas após a queda do governo de seu pai. Apesar da vantagem irreversível, Roberto Sanches ainda não reconheceu a derrota e voltou a questionar a apuração, alegando fraude sem apresentar provas. Observadores internacionais afirmaram que a eleição transcorreu de forma regular. A posse da nova presidente está prevista para o dia de julho. Agora vamos falar com Ari Moura, que vai nos atualizar sobre o acidente que aconteceu em Maracás. Marquinhos Santiago, ele nos mandou aí uma nova atualização sobre esse caso triste que aconteceu aí no sudoeste da Bahia.
Carla, ainda sem detalhes, viu? Eu soube que o Corpo Bombeiro está lá, nessa localidade, em Capivara, nessa lagoa. Ainda os corpos não foram retirados e o pessoal também do DPT de Jiquié, já estão todos lá no local. A delegada não estava aqui na delegacia e o pessoal do SAMU não soube dar maiores informações. Mas os óbitos estão confirmados, viu? Dois homens e uma mulher. E a criança está aqui no hospital Álvaro Bezerra. Vou até passar lá agora no hospital.
Obrigada, Ari Moura. Ari, atualizando aí esse acidente em Maracás, infelizmente aconteceu num lago, né? Num reservatório de água aí na cidade, que um barco virou e essas vítimas, infelizmente, vieram a falecer.
Agora, apenas atualizando aqui o número que nós demos anteriormente, infelizmente, né? A busca por vítimas dos terremotos que devastaram a Venezuela na noite de quarta, deixaram pelo menos 164 mortos. Nós dissemos um número bem abaixo, infelizmente, antes aqui, né? Mas nesse tipo de ocorrência é muito comum, né, que os números sejam revistos com certa frequência, e os feridos continuam estimados em 971. A busca por vítimas continua, né, nesta quinta-feira, e segundo informações, mais de 500 equipes de emergência estão trabalhando para tirar sobreviventes dos escombros. Imagens da imprensa e das redes sociais mostram a comemoração dos venezuelanos a cada sobrevivente encontrado com vida após os tremores, considerados os piores a atingirem o país em 100 anos. Até amanhã desta quinta, como eu falei, 164 mortes haviam sido confirmadas, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número de mortos possa ficar entre 10 mil e 100 mil mortos. Nossa, né? Que tragédia. O Itamaraty disse na noite de quarta que até o momento não havia notícias de brasileiros entre as vítimas. Dezenas de chefes de Estado e de governo se solidarizaram e colocaram à disposição para enviar tanto ajuda humanitária como produtos médicos, quanto equipes de resgate. Além do Brasil, a lista inclui vários países que já sofreram terremotos devastadores, como os Estados Unidos, a Turquia, o México e Portugal. São 9 horas na Bahia, 9 horas na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Infelizmente, né, com essas mortes e essa tragédia na Venezuela, e nós desejamos aí que a quinta-feira seja um pouco mais tranquila, né, e que o povo consiga se reerguer dessa tragédia para eles. Um bom dia para todos nós e até amanhã.
Para você que está retomando aí do São João, é vida que segue, é quinta-feira, são 9 horas na Bahia, dia 25 de junho, dia de comemorar a Cachoeira, dia de relembrar os nossos esforços na independência do Brasil, que culminaram no 2 de julho. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência sempre, muito obrigado, bom dia para você, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Giro Nacional. Agência
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Partiu, né?
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
E o Papo Sintonia, nesse clima junino, clima festivo que estamos vivendo, é falar de tradição. Tradição junina, sim, mas também falar sobre aqueles perigos atrás daquelas delícias de São João. Estão aqui com a gente, ela sempre aparece uma vez por mês, para falar sobre nutrição e saúde. Neuza Miranda, nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos, psicologia e nutrição, transtornos alimentares e toxicologia. Ela é mestra em ciências dos alimentos. A nossa querida mestra está sempre trazendo aqui pessoas incríveis, né? Para deixar o nosso quadro ainda mais fantástico. Neuza Miranda, bom dia! Bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Patrícia. Me ouve bem?
Sim, estamos te ouvindo bem. Já também o bom dia da nossa convidada também de hoje. Não é isso, Neuza? A Rita de Cássia Paz Costa, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e fundamentos metabólicos, criadora do programa de assistência nutricional à criança com alergia alimentar. Que bacana, a Rita também já está com a gente. Bom dia, Rita.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite.
A gente é que agradece. Professora Neuza, como é que foi montado, pensado esse tema de hoje, esse convite, né, à professora Rita de Cássia? O que é que os nossos ouvintes podem esperar desse papo?
Patrícia, esse é um tema bem atual. Nós estamos no mês das festas juninas e todo mundo já começa a se preparar, né, Patrícia? Já começa a ir à feira, ao mercado, já fazer suas compras, né? E é um mês de grande tradição no estado da Bahia, uma das festas mais populares, talvez a mais popular, viu, Patrícia?
Que sim, o povo gosta mesmo, Nordeste, nossa.
É verdade. Então, nós temos uma parceria já antiga com nossa querida nutricionista Rita de Cássia. E Rita de Cássia tem uma experiência muito grande na área de alergias e intolerâncias alimentares, um programa maravilhoso. E ela foi a autora e criadora e gestora de um programa ambulatorial de acompanhamento a pessoas com alergias intolerâncias alimentares. Então, nós pensamos, Patrícia, em como tornar aquela comidinha junina maravilhosa, amendoim, tudo com muito leite, leite de coco e leite de vaca também, etc., para fazer os bolos, as pamonhas, etc. Como é que a gente faz, Patrícia, para incluir, para tornar esse período junino mais inclusivo para pessoas com necessidades especiais, né? É uma festa linda, maravilhosa. Como é que essa pessoa pode curtir, junto com todo mundo, com os familiares, com os amigos, né? As comidas dessa época, né? Então, nós convidamos a nossa querida Rita, que ela tem uma experiência muito grande nessa área, e ela vai poder nos brindar com algumas dicas, algumas orientações para essas pessoas, né? Para que a gente possa ter uma festa junina inclusiva, para que todas as pessoas possam curtir e se alimentar, né? E aproveitar, né? Essa linda festa.
Maravilha, e que prestação de serviço, né? Nós vamos fazer com essa entrevista, porque muita gente pode estar para o São João, aquela espera aguardada, a festa, ah, vai chegar o São João, vou comer todas aquelas delícias. Para outras pessoas, talvez seja um momento de angústia, de achar que, poxa, não vou participar, né, socialmente. É uma data que me traz muita tristeza, frustração, porque enquanto está todo mundo comendo e se alimentando, eu estou ali cheio de restrição. E essa entrevista pode abrir aí um leque de possibilidades e a gente trazer aqui esse conhecimento, né, da Rita, porque vai com essa especialidade dela na área de nutrição clínica, né, falando aí da saúde, e com esse conhecimento sobre o nosso metabolismo, porque cada um vai funcionar de uma forma, cada um responde de uma forma, cada sistema é único, e esse trabalho também dela consistente dentro desse programa, né, de assistência à questão da alergia alimentar, juntando todos esses conhecimentos, vai ser uma entrega muito rica agora aí para o nosso ouvinte. Então, o que pode estar por trás dessas delícias? A gente imagina, mas é tudo tão inofensivo, é tudo da terra, está ali o amendoim, está ali o milho, a canjica. O que pode ter de perigo aí nessa mesa de São João, professoras? Por favor, nos digam.
Então, né, a proposta é a gente incluir, né? Porque a gente está falando de tradição, a gente está falando de cultura, de afeto, de memória, né? Eu estava ouvindo anteriormente vocês falando da chuvinha, do traque. Quem não lembra, né? Do milho assando na fogueira, a tia com a bacia cheia de amendoim e o tio já em altas dançando quadrilha por causa do licozinho. Quem não lembra disso? Então, a gente está falando de afeto, de memória. E, na verdade, as pessoas que têm alguma restrição, elas ficavam à parte, só olhando, né? E olhar não é o suficiente. Participar é que monta a memória, participar é que resgata afetos, né? Então, é a participação, é a inclusão dessas pessoas que a gente tem que pensar nessa época. Falar de alergia alimentar é a gente não falar de algo novo, tá? Não é novo. Ao contrário do que a gente vê na internet, todo mundo dizendo, ah, é novo. Não, não é novo. Agora está sendo mais bem diagnosticado, né? Algumas doenças, elas estão sendo, na verdade, palco de investigação para fundos alimentares. Então, hoje já tem muito mais um caminho elucidatório das alergias do que um desconhecimento. E sabe-se que as pessoas podem fazer alergia a qualquer alimento que tenha conteúdo proteico dentro, seja ele proteína animal ou vegetal. Uhum. Então, o cuidado que a gente tem, na verdade, para fazer as inclusões é fazer justamente as trocas de ingrediente de acordo com as tolerâncias das pessoas, tá? Por exemplo, é muito arriscado alguém ir para uma festa de São João, alguém que tem alergia alimentar, ir para uma festa de São João e não saber o que compõe aquele bolo de aipim, por exemplo, né? Ou macaxeira, como algumas regiões falam. Então, saber os componentes daquele preparo do bolo é extremamente importante. E é um cuidado que quem está fazendo a gestão da festa vai ter que ter, né? Hoje, quem não descobriu que tem um alérgico na família, Né? Parece uma coisa longe da gente, mas não é. Né? Sempre tem um amigo, sempre tem um vizinho, sempre tem alguém que descobriu que tem alguma restrição alimentar.
Verdade.
E aí é adaptar, porque todo mundo gosta do São João, né? Eu sempre falo que o São João para o Nordeste é uma coisa assim fantástica, né? Todo mundo espera junho chegar. E todo mundo gosta do que vê no São João. É milho, amendoim, é uma série de comidas gostosas que são típicas dessa época, né? O São João tá para o nordestino, assim como eu sempre brinco que o carnaval tá para o turista, né? Porque o nordestino gosta mesmo é do São João, né? E eu sempre brinco isso, porque envolve muitas memórias, memórias de infância, né? Memória de criação de filho, de contato com vó. Então, é justamente isso que a gente tenta resgatar fazendo a adaptação das receitas.
Pois é, e a gente falando de tolerância, né? Muitos desses preparos tem ali o leite, né, professora Neuza, também a Rita? O Sim. leite ali presente. Às vezes tem pessoas que têm canela, por exemplo. Parece uma coisa inofensiva, mas Tá. tem gente que às vezes não se dá muito bem com a canela e usa muito nesses preparos, né? Na canjica. E, enfim, quem que pode ali estar por trás? O leite é uma delas, né? Aí a questão também do teor alcoólico, que a gente às vezes pode minimizar. O licor é tão gostoso, é docinho, é feito ali à base de frutos. Você toma um, vai tomando, mas o teor alcoólico do licor, ele é maior também, né? E pode ter essas questões. Às vezes também quando você está ali no caminho da roça, as pessoas dizem, eu vou aproveitar de tudo, né? Como muitas vezes ele vai naquela feira e tem de tudo. Às vezes quer experimentar uma novidade. Eu nunca comi isso, nunca tomei isso. E nem sabe se vai ter depois uma alergia, se vai ter uma complicação. E às vezes acaba com a festa. Uma pessoa que teve uma situação dessa de intolerância, de alergia, compromete a festa da família toda, né? Porque todo mundo já fica ali naquela situação de alerta. Então, do que vocês já viram, pesquisaram, o que, que dá para fazer de substituição? Tem muita coisa, como eu disse, é usado com leite. Tem gente, por exemplo, que tem refluxo. Eu mesmo amo coco, mas o coco, para mim, não é muito bom. Tem gente que tem azia com coco, tem aumenta o refluxo com coco. O que é que vocês geriam aí para a gente nessas substituições possíveis e como essas pessoas que têm intolerância à lactose ou reagem de alguma forma a esses produtos podem estar incluídas também na festa?
Patrícia, eu vou me adiantar aqui um pouquinho e depois eu já passo para a Rita. Rita tem uma vasta experiência nisso, mas é importante, Patrícia, ressaltar que não é terra arrasada, que há sim muitas possibilidades de substituições. Os pratos vão ficar tão deliciosos quanto os convencionais. Tem técnicas dietéticas muito, muito legais que dá para fazer as substituições sem diminuir nada o sabor, a qualidade daquilo. Então, uma pamonha, um bolo de milho verde, um bolo de carimã, né? Ou até o munguzá, né? Nosso querido munguzá. Então, você tem várias preparações que você pode, sim, substituir o leite de vaca. Para muitas pessoas, realmente é proibitivo, tanto pela alergia à proteína, como é o caso de crianças, principalmente. E Rita pode falar bastante sobre isso, que ela tem muita experiência com pacientes, né? Ela acompanha pessoas com esse tipo de problema, de alergia a proteína no leite de vaca, mais em crianças, mas em adultos tem a intolerância à lactose. Eu mesma conheço várias pessoas que têm intolerância à lactose. Então, tem algumas opções industrializadas. Você pode utilizar essas opções. Pode preparar em casa, inclusive, essas possibilidades de substituição com o próprio leite vegetal. Tem algumas opções muito interessantes também. Então, é possível, sim, curtir e aproveitar as comidas desse período junino. Então, vou passar agora para a Rita, porque ela já pode já ir dando algumas dicas bem práticas, Rita. Rita, para os nossos caros ouvintes e caras ouvintes.
Então, na verdade, né, como eu falei, a gente está falando de tradição, de cultura e afeto. Então, a gente tem que realmente adequar essas receitas. Por exemplo, a gente sabe, né, a maioria das pessoas já sabem que existem alimentos extremamente alergênicos, como o leite, né, o ovo, o próprio amendoim, uma série de alimentos, né? O camarão, uma série de alimentos, eles já têm um potencial alergênico alto, né? Eles já fazem algum tipo de reação às pessoas, na maioria dos casos. Então, quando a gente pensa em bolo, por exemplo, a gente pensa, meu Deus, não existe bolo sem ovo. Mas existe sim. Existe bolo sem ovo, sem trigo e sem leite. Tá? Existe ovo, existe bolo assim, existe bolo gostoso assim. Tá?
Mas o Ceres aí, uma questão, gente, não é possível. Bolo sem trigo, sem leite e sem ovo, que bolo é esse, né?
Como é, que é um bolo, né, que a gente usa técnicas de técnica dietética e da bioquímica dos alimentos, porque aí você tem que saber realmente a composição bioquímica dos alimentos para você saber o que combinar, né? E existe omelete sem ovo.
Olha, tem até aquela brincadeira que você fala, é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Como é que pode fazer um omelete sem ovo, Marquinhos?
Abrindo uma latinha de grão de bico. Cozinhando grão de bico, né? Então, o caldo, aquela calda do grão de bico, quando cozido, né? Na pressão, por exemplo, é você coar o grão de bico e tirar aquele, vamos dizer assim, aquele caldo do grão de bico, você bater numa batedeira, ele vira uma clara de ovo. Ele vira uma clara de ovo. Então, assim, sem colocar química nenhuma, tá? Sem colocar química nenhuma. Então, num bolo, por exemplo, como substituir os ovos? A gente tem inúmeros substitutos do ovo. Tá?
Olha, eu vou deixar, tá? Então, desculpa, a gente precisa fazer um intervalo comercial agora, né, Marquinhos? Mas já guarda aí, porque essa dica de substituição para o ovo de forma natural, para quem tem intolerância, é uma dica de ouro. Como vai fazer todos esses preparos juninos dos seus ovos, gente? Você vai saber já, daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Em sintonia.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede a uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Papo Sintonia de hoje para você que quer aproveitar as delícias do São João, São João com tradição e também, né, interagindo, participando daquela mesa farta típica desse período, mas sem se sentir excluído. Estamos aqui com duas especialistas em nutrição, a Neuza Miranda, nutricionista, também a Rita de Cássia, que também é nutricionista, Paz, né? A Rita de Cássia Paz Costa, que estão aqui dando dicas excelentes para você montar a sua mesa de São João, incluindo a todos, inclusive aqueles que têm alergia ou algum tipo de intolerância. No bloco anterior, deixamos essa questão. Como preparar essas delícias, os bolos, por exemplo, sem a utilização de ovos para quem tem alergia a esse componente? Rita, por favor.
Então, como eu estava falando anteriormente, o ovo ele pode ser substituído numa preparação, né? Falei da água do grão de bico, que pode virar uma clara de ovo, né? Simular uma clara de ovo, aquela mesma aeração, aquela mesma espuma que a clara de ovo faz. E para substituir, né, o ovo todo, como seria? Então, a gente tem inúmeros alimentos que podem substituir o ovo, tá? Numa preparação. A gente tem desde a batata doce, a linhaça, a chia, que também simula uma clara, né? O inhaminho paulista, conhece aquele inhaminho peludinho, pequenininho? Ele também simula o ovo, tá? E a proporção seria uma xícara de purê para cada ovo inteiro, tá? Então, isso cabe numa preparação de bolo e as pessoas nem percebem que isso está incluído no bolo.
Bolo, né? Vai alterar o sabor do bolo?
Não altera o sabor.
A gente bateria o inhaminho, o quê? No liquidificador, ele cru, cozido?
Primeiro você faz o purê, né? E aí depois, dependendo de como você vai fazer esse bolo, porque existe uma técnica de você bater ele com a gordura e o açúcar. Do mesmo jeito que você bate os ovos, tá? Depois que você vai botar os secos. Mas na hora de incorporar ali açúcar, o ovo e, por exemplo, a manteiga, que pode ser substituída por manteiga de palma ou de coco, certo? Também tem substituto, tá? Para a manteiga existe o substituto, ou a manteiga de palma ou a manteiga de coco. E aí você faz a preparação ali batida, né? E depois vai colocar as outras farinhas que você pode utilizar.
Rita, é bom lembrar que uma na técnica dietética também se recomenda, pode-se usar o purê de maçã ou de banana.
Isso também.
Um quarto de purê de maçã ou banana, também uma colher de sopa de chia hidratada em 3 colheres de sopa de água. É clássico, todo mundo conhece essa substituição. Ele fica bem gelificado, simulando o ovo, como o Rita colocou. Então, tem várias opções na técnica dietética que substituem e o prato fica extremamente saboroso. O bolo fica com o mesmo sabor, não altera em nada. É, não parece realmente que não, foi, que não tem ovo na formulação, né, Rita?
É, inclusive, se fizer com a banana, não precisa nem colocar muito açúcar, né?
É.
Porque a banana é docinha, então não precisa colocar tanto açúcar.
É bom a gente lembrar também das substituições para o leite de vaca, porque é um problema. Muitas pessoas desenvolvem na idade adulta a intolerância à lactose. Eu conheço várias pessoas, né? Então seria bom também a gente dar uma reforçada aí na questão, porque muitas preparações das comidas juninas levam leite, né? Então a canjica, o bolo, né? O mingau. Então, são preparações que normalmente levam leite de vaca, né?
Sim.
O que a gente pode recomendar em termos da técnica dietética?
Então, existem também adultos alérgicos, tá? Eu acompanho bastante no meu consultório adultos alérgicos também, não só intolerantes.
Exato.
Mas
Exato.
Que descobriram que o processo alérgico de forma tardia, mas que são alérgicos também. Então, o leite de vaca, ele pode ser substituído por diversos leites vegetais nas preparações, tá? Eu não oriento, na verdade, você fazer uma troca de um leite animal por um leite vegetal em conteúdo proteico, tá? Isso precisa ser dito aqui com clareza. O leite, ele tem 7 gramas de proteína. E os leites vegetais geralmente têm 2, é muito pouca. Então, essa correção precisa ser feita. Mas para preparações no estilo festa junina, isso a gente não leva muito em consideração, porque a gente não está trabalhando individualidade. Então, na preparação de uma festa inclusiva, aí o leite de vaca ele pode ser substituído pelo próprio leite de coco, né, que é utilizado muito aí nas preparações das festas juninas, e por outros leites vegetais que são mais neutros, tá? De sabor mais neutro, de sabor não tão forte quanto o leite de coco. A gente pode utilizar o leite de amêndoa, o leite de castanha de caju, tá?
Amendoim.
Do próprio amendoim, só que o amendoim, o leite, o sabor é forte.
É mais, né, forte.
Os outros que eu estou falando têm sabor neutro. Você não percebe que houve essa troca, né? O leite de castanha, o de amêndoa, o da semente de melão também pode ser utilizado. Então, assim, são leites de sabor neutro que podem ser utilizados nas preparações sem alterar o sabor da preparação, tá?
Perfeito.
Pode se utilizar isso.
Esse a gente não conhecia, né? Já se o de castanha, o leite de coco, já são mais, as pessoas já estão mais adaptadas, mas leite da semente do melão, nunca tinha ouvido falar, né, Marquinhos? Beleza, bater a semente do melão e já extrai ali aquele leite, né?
Não pode usar.
Gente, muita coisa que pode estar sendo
feita, muita coisa.
Né? Preparo, muita coisa, não dá, não precisa ficar ausente, né? Fora não. Junior, além das coisas ali que já são in natura, né? O próprio milho. Existe muita intolerância, é fácil, eu nunca vi muitas pessoas terem intolerância ao milho.
Mas
a aveia, o trigo, tem muito, né? As pessoas.
É fácil. Eu sou alérgica ao milho, tá?
Olha.
A maioria das pessoas que tem alergia a trigo, e não é ao glúten que eu tô falando, tá? Porque tem gente que tem alergia a outras proteínas do trigo. Muitas vezes elas têm alergia a uma proteína que é incomum a toda a cadeia de cereais. Eu tenho alergia a toda a cadeia de cereais. Eu não posso consumir nem trigo, nem milho, nem arroz, nem aveia. É porque eles têm uma proteína em comum, que é comum a todos os componentes do grupo, e que se eu comer qualquer um deles, eu reajo da mesma forma. Sim. Então, não é tão...
incomum.
Não é tão raro, tá? Eu tenho muita criança alérgica a milho, tenho muita gente também, muita mãe que chega até mim por intermédio da criança, mas que depois descobre que também é alérgica, né, e que sofreu a vida inteira de refluxo, de rinite, de uma série de it